Seja bem-vindo, bem-vinda! Está começando mais um podcast da AgroInsight, o seu podcast de conteúdo técnico do setor agro com informação de qualidade, prática, disponível em um só lugar. Fala, agronautas! Hoje, dia 29 de janeiro, acabando o mês aí, temos o segundo podcast da AgroInsight com dose dupla do professor Omar Sabag. Ele que é o nosso parceiro aí, colunista e também parceiro de podcast. Vamos falar hoje no assunto principal sobre gestão. Vamos falar sobre as diferenças entre custo e gasto. Qual que é a importância de calcular viabilidade econômica nos empreendimentos agropecuários? E na coluna o professor vai falar sobre o surgimento da safrinha. Você sabe como que surgiu essa prática, né, conhecida como safrinha? Pois o professor explica hoje na coluna dele aqui dentro do podcast AgroInsight. Se você quiser acompanhar só a coluna do professor Omar Sabag, você pode também ir lá no nosso portal agroinsight.com.br na parte de especialistas e aí você seleciona lá só o podcast do professor, beleza? Então vamos lá, vamos começar o podcast de hoje, primeiro com a coluna sobre safrinha e depois a discussão principal.
Olá a todos, vamos a mais um podcast AgroInsight, conteúdo de qualidade disponível em um só lugar. Vamos ao nosso pod de hoje, na verdade uma curiosidade para você. Você sabe as vantagens da segunda safra ou safrinha? Para quem não sabe, a introdução da segunda safra ocorreu no final da década de 70, quando alguns agricultores do Paraná iniciaram o plantio do milho após a colheita da soja, por conta da descapitalização ocorrida na região após perdas com a safra de café devido à geada. Já no final da década de 80, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, iniciou o acompanhamento de safra quando o volume da produção da safrinha começou a ser identificado no país. Embora considerada uma atividade de alto risco agronômico, por isso então chamada de safrinha, outros produtores introduziram esse sistema devido à ociosidade da propriedade rural por longo período do ano. Afinal, a otimização da área produtiva caracteriza-se como eficiência em sistemas produtivos agrícolas. Então, segundo Décio Caran, que é membro do Conselho Científico Agrosustentável, a partir do momento em que o produtor entende que a segunda safra pode resultar em retorno econômico, inicia-se uma pressão para o desenvolvimento e adaptação de técnicas para a melhoria de sua produtividade da safrinha. Ou seja, o conceito de sistema de produção intensificado começa a ser difundido e muitas regiões onde não era semeada nenhuma cultura com retorno econômico, foi possível demonstrar a rentabilidade duplicada na mesma área. Como, por exemplo, a partir da safra 2011-2012, o milho safrinha passou a representar mais de 50% da área plantada e da produção de milho no Brasil, estando atualmente estes em mais de 72% de toda a área plantada e da produção de milho. Com isso, foi possível demonstrar que a propriedade rural pode ser trabalhada em mais de 80% do ano, com possibilidades de investimento para o sistema e maior retorno econômico em médio prazo, diluindo-se os seus custos fixos, além da redução da ociosidade dos equipamentos, principalmente pelo seu caráter depreciativo, mesmo porque a depreciação ela é caracterizada como um custo fixo, e ainda assim otimizando a mão de obra da propriedade rural. Ou seja, as alternativas que visam maximização da área e maiores produções são frequentemente adotadas por proporcionar bom retorno econômico, além da possibilidade de comercialização em diferentes períodos de oferta, garantindo mais segurança ao produtor rural. Muito obrigado a todos, um forte abraço, acompanhe as nossas podcasts e também sigam no canal AgroInsight do Instagram. Professor Omar Sabag, da Unesp de Ilha Solteira. Música.
Então, muito boa tarde, pessoal, dando início aí oficialmente à live com o professor Omar Sabag. Vou fazer uma breve apresentação primeiro, tá, professor? E depois a gente começa aí para valer. Pessoal, o professor, ele é engenheiro agrônomo, palestrante, pós-doutor e professor livre docente na Unesp, pesquisador em economia e gestão do agronegócio, atua na pós-graduação em desenvolvimento regional e de sistemas produtivos e mestrado profissional em administração. Escreve artigos, ministra palestras e cursos, bem como possui formação em coaching. Tem se destacado na área de análise de investimentos, eficiência, bem como possui um canal em rede social e é amante da comunicação e cicloturismo. Como profissional, já obteve trabalhos premiados em congressos, bem como já ministrou mais de 100 palestras nas mais variadas áreas componentes da gestão. Em veículos de comunicação, divulga milhares de dicas, curiosidades, entrevistas e notícias comentadas do agro. Professor, e é com grande satisfação também que a gente tem você agora como parceiro aqui da Agro Insight, né, no podcast que vai ser lançado aí semana que vem. Então, seja muito bem-vindo, tenho muito orgulho e satisfação de ter você contribuindo aqui com a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Josi, boa tarde a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Primeiramente, é uma satisfação estar participando, contribuindo e, é claro, né, estabelecendo essa nova parceria aí com vocês aí da Agro Insight. Muito, é verdade, ninguém trabalha sozinho, tudo se faz em equipe e sempre, né, é o que eu comento com as pessoas em palestras, com os alunos, o crescimento se faz, evidentemente, de um determinado projeto, de uma determinada ideia, sempre com algumas pessoas, né, de maneira concomitante, isso é muito importante. Fico muito feliz também nesse momento ver algumas pessoas aqui adentrando, né? Sei que tem algumas pessoas aqui de São Paulo. Eu sempre gosto de saber as pessoas de onde elas estão participando. Eu sei que tem pessoas aqui do Mato Grosso do Sul, de São Paulo capital, aqui mesmo da região aqui de Ilha Solteira, aqui no interior de São Paulo. Para quem não sabe, eu falo aqui, o município de Ilha Solteira é o último município do estado de São Paulo na divisa com o Mato Grosso do Sul. É na região extremo noroeste paulista. E aí quando as pessoas falam, mas aonde é Ilha Solteira? Ilha Solteira, referência, nós temos como a terceira maior usina hidrelétrica do Brasil. Né? Então, inclusive, a cidade ela foi construída em função desta construção da usina. Em tese, era para ser uma construção temporária, vamos dizer assim, uma vila de operadores, e acabou se tornando um núcleo urbano permanente. E é assim a vida, né? Olha que interessante, né, José? Antes que a gente possa começar o nosso bate-papo, eu saí de São Paulo, vim para a Ilha Solteira, quem diria, né? E acabei me estabelecendo por aqui, né? Inclusive, tenho família e tudo mais, tudo aqui em Ilha Solteira. Mas é uma cidade muito gostosa, é uma estância turística, nós temos qualidade de vida, sem dúvida, né? O que eu não tinha, acredito, né? Se fosse hoje na capital, por mais que a gente tenha inúmeras oportunidades, mas a qualidade de vida não tem preço. Bom, mas enfim, se a gente ficar conversando muito aqui, nós não vamos muito no assunto que nos interessa, não é verdade? Olha que maravilha, Cristiane Stocker, Rio Grande do Sul, Pelotas, né? Que ótimo, eu tenho visto aqui as pessoas concordam em Santa Catarina.
De Paraná também.
De Paraná, Rondônia. Pois é, aqui a gente fica muito feliz com isso, viu? Muito bem, José, vou deixar então para você aí, né, os questionamentos. Fique à vontade aí para que eu possa contribuir com esta live nesta tarde de hoje, tá bom?
Certo, professor. Vamos lá. A gente vai começar falando algumas questões que a gente até conversou, né, anteriormente a essa live. Depois teve algumas perguntas que o pessoal mandou lá pelos stories que eu pedi para que eles enviassem, né? E aí no final a gente abre também para o pessoal que está ao vivo aqui, quem quiser fazer pergunta nos 10 minutinhos finais. A gente tem previsão aí de mais ou menos 40 minutos de live, certo? Então vamos começar. Eu vou pedir para você, professor, começar definindo o que é exatamente esse cálculo de viabilidade econômica.
Muito bem, Josi. Quando a gente fala viabilidade econômica, a gente precisa, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, existe uma diferença conceitual entre análise econômica e viabilidade econômica, tá? Quando se fala em análise econômica, eu estou trabalhando, por exemplo, numa determinada cultura para um único ciclo de produção, tá certo? Então vamos imaginar a cultura da soja, a cultura do algodão, pecuária, seja lá o que for. Então quando eu falo em análise econômica, eu conceituo todos os custos, né? Aí tem a sua devida classificação, junto com seus principais indicadores de rentabilidade. Muito bem. E aí eu vou começar a enxergar se eu tenho lucro sobre um determinado ciclo. Agora, quando eu falo em viabilidade econômica, eu faço uma análise num horizonte maior. Ou seja, eu estou fazendo uma análise de investimentos, partindo-se de um fluxo de caixa. Então, imagine o seguinte, um produtor de soja, um sojicultor, imagina que ele teve um investimento, supostamente, de R$500 mil. Aí eu preciso saber em quanto tempo que ele vai recuperar esse investimento na cultura. E aí sim nós trabalhamos com algumas ferramentas, evidentemente, que são intuitivas dentro do fluxo de caixa, né? Aí, que é o que nós chamamos de análise de investimentos. E, em paralelo a isso, também existe uma análise de risco, porque a gente precisa conhecer os principais cenários de quem produz. A gente sabe que nós trabalhamos com parâmetros de controle direto do produtor, no caso do empresário rural, mas também de parâmetros na qual o produtor não tem controle direto. Por exemplo, uma diversidade climática. Então, imagina alguma quebra de safra que possa ocorrer por alguma questão em termos de natureza ou até mesmo uma flutuabilidade muito grande de preços. A gente sabe essa questão da instabilidade. Aliás, é uma das características que nós temos no segmento agropecuário, a sazonalidade de preços e quantidades. E aí a gente começa a enxergar o que é um cenário mais provável, um cenário mais otimista e um cenário mais pessimista para quem produz. Afinal, o produtor rural também ele precisa ser visto como um empresário rural na sua atividade.
Certo, então deixa eu ver se eu entendi. O cálculo de viabilidade econômica se refere a toda atividade, incluindo toda a cultura que ele tem ali dentro, né? Prevendo todo o cenário também, não só se refere a uma cultura, né? Não só se ele, por exemplo, eu dou conta de plantar essa cultura ou não. Seria isso?
Mas na verdade a viabilidade, eu trabalho com instrumentos de fluxo de caixa, como payback. O que é o payback? É o período de recuperação do capital inicial investido, valor presente líquido, a taxa interna de retorno. E a análise econômica é uma análise de curto prazo, considerando um ciclo de produção. É só a gente poder entender. Imagina que você tem uma máquina na propriedade. A máquina tem uma vida útil média de 10 anos. Né? E a gente sabe que essa máquina ela vai trabalhar por vários ciclos sucessivos dentro de uma propriedade. E supostamente vai ter um dia que você vai precisar repor, vai trocar essa máquina, né? Então isso nós utilizamos, por exemplo, a depreciação. E a depreciação a gente sabe que é um custo fixo para o produtor, independente do volume produzido, ele precisa categorizar isso nos seus custos. Agora, o que é importante enfatizar é que a análise econômica é para curto prazo. É o enxergar a lucratividade de uma cultura num ciclo de produção, desde o plantio à colheita. Já a viabilidade econômica, eu considerar num horizonte de planejamento, geralmente a gente trabalha aí ao menos com um fluxo de caixa de 10 anos, dependendo da cultura, um pouco para mais, um pouco para menos, para a gente poder ter esse parâmetro em função de quanto tempo que o produtor pode recuperar o seu capital que ele investiu na infraestrutura para poder, vamos dizer assim, produzir uma determinada cultura agrícola ou até mesmo, né, uma criação pecuária.
Ah, entendi. Ficou mais claro. E, professor, o que tem de mitos dentro dessa área que você tem observado aí na sua experiência?
Olha, é interessante quando a gente fala em mitos, né? Uhum. Bom, a primeira questão, será que dá trabalho fazer custo? Né? Então a gente começa a perceber o seguinte, tem produtor, por incrível que pareça, né? Ele fala assim, se eu calcular tudo, eu desisto da atividade. Eu já percebi isso em alguns trabalhos de extensão rural, principalmente os pequenos produtores, porque muitas vezes o produtor ele tem até uma visão um pouco equivocada, ele acha que custo é simplesmente mão de obra e insumos. Não, é muito mais do que isso. Tá? Mão de obra e insumos é o que nós chamamos de custo operacional efetivo, ou seja, é o custo efetivamente ocorrido dentro de uma produção. Só que eu preciso também inserir outras variáveis. Quer ver um mito disso? Às vezes o produtor fala assim, por que que eu vou considerar juros se o dinheiro é meu? Vou trabalhar com capital próprio. Ou seja, não se esqueça, né, que na verdade o dinheiro, ele modifica o seu valor ao longo do tempo. Então, por mais que você trabalhe com capital próprio na sua atividade, que você não dependa de financiamento, de crédito rural, mas também você precisa contabilizar isso. Porque o dinheiro hoje não vai ser o mesmo valor daqui a 6 meses, por exemplo, numa cultura anual. Não sei se você começou a enxergar isso, você e os demais que estão nos ouvindo nesse momento. Então é importante a gente poder entender isso, né? Na verdade, não dá trabalho. Precisa conhecer as principais etapas quando se fala em custo. Ah, mas com o que eu preciso fazer num primeiro momento para conhecer os custos da minha atividade? De forma geral, é claro que não dá para explicar tudo aqui, né? Evidentemente, precisaria de uma capacitação, de uma orientação a mais, mas de uma forma geral, o produtor ele precisa fazer um levantamento dos seus principais coeficientes técnicos de produção. Ah, mas o que é isso traduzindo? Coeficiente técnico de produção. Imagina o seguinte, a mão de obra. Mão de obra numa propriedade, você tem atividades manuais e você tem atividades mecanizadas. Então imagina numa atividade manual, eu preciso saber quantas horas que aquele produtor, no caso o empresário rural, considerando o número de funcionários que ele tem na propriedade, quantas horas que demanda por uma determinada etapa dentro do ciclo de produção, saber o salário que ele evidentemente ganha por mês, esse funcionário, e aí trabalhar isso com o valor da hora do trabalho manual, para depois eu colocar um custo manual. Então, por isso que eu falo, não é difícil, mas precisa de uma orientação, né? É a mesma situação custo mecanizado. Ah, o que eu preciso saber? O rendimento por operação. Você concorda comigo, por exemplo, a diferença de fazer uma gradagem pesada e uma gradagem leve? Qual é que gasta mais combustível? Gradagem pesada, você vai forçar mais o componente, trator e implemento. Então, você forçando mais, você gasta mais combustível. Né? Aliado a isso, você também tem que saber que o salário de operador de uma máquina difere de quem faz apenas uma atividade manual, por exemplo. Então, assim, são situações relativamente simples, mas que o produtor, no caso o empresário, ele precisa ter conhecimento. E de uma forma geral, ele precisa ter a quantidade e o preço de cada unidade para que ele possa, claro, transformar isso em valores monetários. Né? É a mesma situação quando se fala em depreciação. A depreciação não significa que o produtor ele vai desembolsar monetariamente a cada ciclo, mas ele é como se fosse uma reserva contábil. Ou seja, ele precisa considerar isso como custo fixo da atividade, independentemente se ele produz ou não. Porque depois de um determinado período ele vai precisar fazer a troca, a reposição de uma determinada máquina, de uma benfeitoria qualquer na sua propriedade.
Certo, entendido. E, professor, é até uma experiência própria mesmo, assim, como empresa, né? Depois que eu virei empreendedora, realmente eu mesma não tinha essa noção de diferenças, né? Entre, por exemplo, o que é custo, o que é gasto, qual a importância de você separar isso, né? E, na verdade, está muito relacionado exatamente com o seu produto final. Se você não souber separar, você está encarecendo cada vez mais ele, né? E não tá sabendo, né? Porque às vezes você poderia cortar alguma coisa que é supérfluo, digamos assim, ou que não seria tão necessário à produção. Então, explica pra gente, então, professor, qual que é a importância de você separar o que é custo, o que é gasto? E depois eu vou perguntar algumas coisas aí que se encaixa em um ou outro.
Tá ótimo. Olha, é uma das primeiras aulas, inclusive, quando eu falo de gestão do agronegócio. Primeira coisa, a gente tem que saber o seguinte, o custo é um gasto, mas nem todo gasto é um custo. Ah, mas por que isso? Porque quando se trata de gasto, nós temos uma classificação. Estou falando em gasto, estou falando em investimento, eu estou falando em despesa, eu estou falando em desperdício, eu estou falando em perdas gerais na propriedade. Ou seja, gasto é toda e qualquer saída monetária que você tem da sua empresa. Né? E aí nós temos, evidentemente, dentro dessa classificação de gastos, cada qual a sua categoria. Por exemplo, investimentos pressupõe que você tem que ter uma vida útil média de cada item. né? Quando se fala em investimentos, você já está pressupondo a depreciação, né? Que é o cálculo que nós chamamos de depreciação linear. Quando eu estou falando, por exemplo, de desperdícios, eu estou falando de ineficiência no processo produtivo, né? Imagina quando você tem ociosidade de horas de trabalho e também quando você tem maior desperdício de insumos. A gente sabe que insumos é um dos principais itens, eu diria assim, de maior expressividade no custo operacional efetivo. Então, quando você não tem eficiência, que eficiência nada mais é do que produzir mais com menos. E é uma relação inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a eficiência, menor o custo de produção. Isso é fato para qualquer sistema de produção agrícola que você conheça. Né? A mesma situação também pode acontecer, uma perda, né, em alguma adversidade climática, né, e isso evidentemente vai causar, né, alguns prejuízos, né. Inclusive eu não sei como que é aí na região de Luiz Eduardo Magalhães, mas a gente gosta muito de enfatizar a importância da adesão do produtor no seguro rural, né. Quando se fala seguro rural, estou falando em seguro agrícola, seguro pecuário, aquícola, florestal, né, nas suas devidas categorias. Então é importante você saber essa diferença, né? Então, quando a gente fala em custo, o custo realmente relacionado aos coeficientes técnicos de produção, mas gasto é muito mais do que custo, incluindo-se também ele.
Aqui o pessoal adota sim, professor, tem uma adoção significativa de seguro, ainda mais pelas características da região, né, de ter os veranicos e tudo mais. E aí, entrando para essa questão, então, o que, que seria custo, né, ou simples gasto? Por exemplo, o pessoal perguntou lá nos stories, né, como fazer o cálculo, né, na verdade, para investir em novos equipamentos, né? Quando considera isso um custo ou quando isso é só um gasto que não precisaria? Como que diferencia isso, essa questão?
Vamos imaginar o seguinte, a compra de um trator, né? Quando você efetua a compra e aquisição de um trator, isso considera-se a princípio um investimento. Por quê? Porque esse trator ele vai perdurar por alguns anos na sua propriedade, tá certo? Agora nós temos que cuidar, tomar um devido cuidado nesse aspecto. Um investimento ele pode passar a ser custo. Em que sentido? Imagina que um trator, você sabe que quando você tem um bom operador, por isso que eu falo que a capacitação contínua ela é essencial dentro de uma atividade agrícola, mesmo porque nós estamos falando como uma empresa rural, não é verdade? Então, assim, se esse operador ele trabalhar no melhor manejo de operação da máquina, pensando no melhor rendimento operacional de campo, é uma situação. Agora, quando ele não chega no melhor rendimento operacional de campo, o que acontece? Você está gastando combustível, mesmo combustível, você está gastando o mesmo tempo, você está pagando o mesmo salário para esse operador, mas não está obtendo o mesmo resultado satisfatório. E aí sim começa a passar a ser custo. O que a gente tem que entender? Quando eu compro a máquina, é um investimento. Só que nesse investimento, evidentemente, nós temos os custos variados, né? Pensa bem, numa máquina, você tem combustível, você tem lubrificantes, você tem reparos e manutenção, você tem a própria depreciação, né? Muitas vezes o seguro do capital, assim como você tem aí o seguro na safra também, você deve ter, né, o seguro relacionado a um trator ou uma máquina, como se fosse um seguro de veículo. Então, na verdade, são os custos associados ao investimento. É isso que é importante as pessoas entenderem. E aí vem até uma questão, Josi, eu não sei se isso vai ser alguma pergunta aqui da live, mas já aproveitando o gancho, se me permite.
Claro.
Por exemplo, quando a gente está falando em máquinas agrícolas, né, implementos como uma forma geral, a gente precisa enxergar que, imagina se você tem uma máquina que comprou e pagou R$1.200.000. Estou colocando o valor hipotético. E aí você não tem uma capacitação suficiente, ou seja, um operador para operacionalizar essa máquina de R$1.200.000. Aí eu te pergunto, será que esse R$1.200.000 você vai conseguir recuperar em quanto tempo se você não tem uma boa operação deste investimento, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Afinal, nós temos que trabalhar, quando se fala em gestão, na eficiência, claro, e no, eficiência relacionada aos principais fatores ou recursos de produção. Basicamente são três: terra, trabalho e capital. Então, a otimização do fator terra, o trabalho, que seria a capacitação de mão de obra, e, é claro, a valorização do capital, considerando o conjunto de investimentos que você tem na sua propriedade. Isso é extremamente importante.
Certo. Aproveitando esse gancho, então, que você falou de treinamento, teve uma pergunta relacionada a isso, perguntando se treinamento de funcionário enquadra em qual classificação?
Boa pergunta. Eu considero, eu falo eu assim, né, especialistas do setor, treinamento de mão de obra é investimento na empresa, sem dúvida. Por quê? O treinamento proporciona, né, propicia melhores resultados a quem produz. Então, é claro, a princípio você está ali investindo neste funcionário, colaborador, enfim, mas só que esse funcionário colaborador, ele vai trazer mais resultados satisfatórios, não é? Isso aí, isso é natural. E isso envolve também a questão do próprio bem-estar no ambiente de trabalho, não é? Então, pensa bem, se você, eu conheço algumas importantes fazendas aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e as pessoas realmente, elas trabalham com satisfação, não é? Não somente por ter até eu diria assim, um bom salário na categoria, mas também porque elas são valorizadas. E quando se fala em gestão, é um processo de melhoria contínua. Eu posso estar bem hoje, mas não necessariamente amanhã. Por quê? Porque o mercado é muito dinâmico, ainda mais quando se trata de agronegócio, né? Eu não posso pensar num mercado estático. Então, cada vez mais... E outra, estamos falando também em tecnologia. A tecnologia, ela é indutora da produtividade, sem dúvida. E quando se fala em tecnologia, hoje já tem muitas propriedades, principalmente médias e grandes propriedades, já trabalhando, por exemplo, com agricultura 4.0. Então você imagina até onde que nós vamos chegar, né? Então muitos pontos aí poderia estar discutindo. Por exemplo, numa agricultura 4.0, o quanto que você pode reduzir o custo você tendo conhecimento pontual da necessidade, por exemplo, de adição de fertilizantes numa determinada área, por exemplo, num talhão, né? Quando você precisa de uma área mais específica em detrimento de outra, ou seja, não homogeneizar a aplicação. Então, quer dizer, você economiza mão de obra e economiza insumos. Então, quer dizer, é um belo investimento também quando se trata aí, é claro, dessas ferramentas aí da agricultura digital também.
Certo. Em relação a maquinários, o pessoal perguntou aqui também como saber a melhor hora de trocar esse maquinário, mas eu acredito que dentro desse planejamento que você faz de 10 anos, né, você já considera essa troca aí. Como é que seria isso, professor?
Olha, Josi, isso é muito relativo. Os dados, né, que a gente possui, inclusive a Secretaria da Receita Federal, ela tem uma relação de bens com o seu respectivo período de vida útil, né? Máquinas, geralmente, a gente trabalha com 10 anos, mas assim, eu conheço produtores que têm máquinas de 15, 20 anos. Agora, tudo vai depender em função da manutenção, né, desse equipamento, da boa capacidade de rendimento de campo. Inclusive, quando se ultrapassa 10 anos, a gente até muda um pouco o cálculo da depreciação, né? Porque como ele já extrapolou a vida útil média, então a gente faz algumas inferências aí, né? Modifica um pouco o cálculo depreciativo desses bens. Agora vem uma questão também de máquina que me fez lembrar. Algumas pessoas podem falar assim: puxa vida, compensa ou não ter uma máquina? Será que compensa alugar o valor da hora mecanizada ou ter uma máquina? Olha qual que é a regra geral que eu começo a discutir sobre esse tema. Máquinas agrícolas, segundo o Instituto de Economia Agrícola, que nós utilizamos uma metodologia de cálculo, né? Existem várias outras, né? Nós temos a metodologia do Instituto de Economia Agrícola, nós temos a metodologia de custos da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Mas, por exemplo, máquinas são 1.000 horas por ano de uso. Tá? Então, imagina que um produtor, ele vai usar 400 horas no ano. Quer dizer, lembre-se que nós temos custos fixos e variáveis. E as outras 600 horas, se ele não for utilizar essa máquina? Então, muitas vezes, a gente precisa colocar isso no papel. Gosto muito até de abordar. Eu tenho uma simulação que eu faço, né? Até eu discuto isso às vezes com os alunos. O que compensa, a locação de máquina ou ter a máquina? Aí eu coloco todos os custos associados ao investimento, evidentemente a necessidade daquele produtor em função das horas de uso que ele tem lá em operações mecanizadas, e depois ele vai falar assim, bom, realmente compensa locar a hora máquina. Uhum. Né? Porque a locação da hora máquina, simplesmente você vai pagar por hora de trabalho ali na operação de campo. Uhum. Né? Mesmo porque você está muito abaixo das 1.000 horas ano, que se preconiza, no caso, a metodologia de custos.
Quando você vai dar uma consultoria particular, professor, para calcular a viabilidade econômica, esse cálculo entra também, sempre. Você sempre faz isso junto com o cliente.
Sim, sem dúvida. Na verdade, é um cálculo customizado, né? Então, em função das necessidades de cada cliente, a gente começa a observar cada case, né, cada estudo de caso, uhum. E aí a gente faz todas as premissas necessárias, uhum. Seja até mesmo dentro de um fluxo de caixa, considerando os diferentes cenários. Por isso que eu falo, uhum. Custo não é difícil, mas envolve conhecimento, envolve orientação, né, profissional nesse aspecto. Afinal, estou trabalhando com uma empresa rural, né, como se fosse uma empresa comercial. Então, você precisa cuidar do seu patrimônio, e melhor do que cuidar do seu patrimônio é saber gerenciar os principais fatores de produção dentro da sua propriedade.
Exatamente. E assim, como empresa, toda empresa ela tem os seus indicadores de sucesso, né, e de rentabilidade. A gente vê que as fazendas elas utilizam muito a produtividade. Nem sempre ela é um indicativo de rentabilidade, né, professor? Quais seriam esses indicadores de rentabilidade que você poderia falar aí para a gente? E se eles são todos iguais para todas as fazendas? Ou se
muito bem, olha. Perfeito. Olha, Josi, de maneira resumida, né? Porque isso precisaria, claro, de uma capacitação, enfim. Mas, grosseiramente falando, de uma forma geral, os principais indicadores de rentabilidade. O primeiro deles, todo mundo conhece, é a receita ou faturamento bruto. O que é a receita ou faturamento bruto? Nada mais é do que o fator multiplicativo da quantidade produzida pelo preço que é pago ao produtor. Né? Então, você pode fazer isso em cada cultura. Né? Você faz, evidentemente, uma análise econômica para cada cultura dentro de uma propriedade. Uma análise em separado para cada atividade. Certo? Um outro item importante quando se fala em rentabilidade é o resultado operacional. Alguns autores chamam de lucro operacional, né, o que é o que você vê mais em literatura. Mas por que eu gosto de falar resultado operacional? Porque nem sempre pode ser lucro. Você concorda que se o custo suplantar a receita, é prejuízo? É claro que na prática, né, a maior parte ainda acaba tendo lucro. Mas já aconteceu casos reais que o produtor teve prejuízo em uma determinada safra. Então, por isso que é o resultado operacional. Um outro item importante é o índice de lucratividade, que é um índice percentual, que aí você começa a enxergar, bom, quantos por cento de lucro o produtor teve naquele ciclo com aquela cultura. E já aviso, né, não existe uma receita de bolo. Alguém pode me perguntar, mas até 10% é baixa lucratividade, entre 10% e 50% é média lucratividade. Não existe receita de bolo para isso. Depende muito em função do seu empreendimento, depende muito da cultura. Então, como que a gente faz esse parâmetro? A gente avalia uma série histórica de vamos pensar que o produtor está trabalhando ali com milho, por exemplo. Então, a gente avalia dentro do custo de produção da análise econômica do milho como que seria uma lucratividade adequada, segundo, é claro, né, outros trabalhos de literatura, porque eu não posso comparar a lucratividade do milho com a lucratividade da soja. São atividades distintas, né? Por isso que eu falo, não existe uma classificação para isso. Agora, um outro ponto também importante quando se trata de indicadores de rentabilidade é o ponto de equilíbrio ou ponto de nivelamento. Aí eu começo a enxergar em termos de quantidade e preço. O que é isso na prática? Qual é a quantidade mínima que o produtor precisa ofertar para que ele não incorra em prejuízos? Né? Ao contrário, em termos de ponto de equilíbrio, quando se trata do preço, qual é o preço mínimo que ele pode escoar o seu produto? Porque muitas vezes o produtor ele está produzindo ali, principalmente pequeno, ele nem sabe quanto que custa a unidade, né, daquilo que ele está produzindo. Eu fiz um trabalho com alguns produtores uma vez de leite, e muitos dos quais falavam assim, é aquilo que eu falo para você, né, Jô? Que eu comentei já, né? Se eu calcular tudo, desisto da roça. Eles falavam assim, né? Porque eles tinham prejuízo. Então, eles preferiam nem colocar tudo no papel. Mas, na verdade, não. De fato, a gente precisa categorizar isso, né? Isso é importante. Porque, a partir daí, você começa a tratar algumas estratégias para poder alavancar a atividade daquele produtor, sem dúvida, né? Então, é extremamente relevante. O ponto de equilíbrio, na verdade, é o ponto no qual, acima daquele valor, você tem lucro. Abaixo daquele valor, você tem prejuízo. Então, é um start aí para quem está produzindo, pensando numa análise de curto prazo para uma determinada atividade agrícola ou pecuária.
Ótimo. Eu só tenho uma dúvida aqui comigo agora, num momento assim. Vamos ver se eu consigo formular. Uma propriedade que ela é mais diversificada, ela tem mais produtos, digamos assim. É mais fácil dela se manter equilibrada ao longo do tempo do que uma propriedade com poucos produtos, ou isso não interfere pelo fato de você ter diversos mercados?
Na verdade, isso vai muito ao encontro de quem gerencia a propriedade. Você tem duas situações. Você tem um grande produtor, que é mais especialista, ou geralmente o grande produtor, ele tem já um acompanhamento, uma consultoria, já trabalha mais com softwares, também mais, né, voltados a essa área. Mas, por outro lado, você tem também um pequeno e médio produtor, já com uma produção mais diversificada, lembrando da importância do calendário agrícola. Então, na verdade, você tem o quê? A geração de renda um pouco mais assim distribuída ao longo do ano. É, principalmente naquele produtor, às vezes trabalha com HF, né, hortifruti, então também tem um pouquinho ali de produção animal, enfim. Então, assim, é tudo muito relativo. Eu não posso falar para você que um produtor é mais diversificado, ele tem um melhor controle financeiro ou vice-versa. Então, é em função, na verdade, do bom planejamento. Quando a gente fala em administração rural, nós temos que conceituar quatro principais funções, né? Que é o planejamento, o controle, a direção, enfim, né? São todas essas principais funções da administração que, na verdade, precisam ser colocadas em prática, né? Então, isso é evidente. É a mesma coisa quando você fala numa empresa. O produtor, ele também trabalha com os seus diferentes segmentos dentro da administração de propriedade. Por exemplo, não é simplesmente você saber produzir bem, mas também você precisa compactuar a questão econômica daquilo que você está produzindo, né? É a mesma situação a questão de mercado. Conhecer como que está o produto no mercado. O que adianta você produzir algo numa região na qual não tem escoamento? É isso. Eu já vi casos de produtores, por exemplo, que numa determinada região aqui do interior de São Paulo, e aí começou com aquela história de criação de avestruz. Interessante essa história. Aí veio uma empresa mostrando aqueles dados bonitos, né, que todo mundo quer ver, né, de rentabilidade, enfim, né, retorno, taxa interna de retorno, essas coisas todas. E aí teve um amigo meu que tem uma propriedade aqui no Mato Grosso do Sul, ele entrou nessa. O que aconteceu? Não tinha escoamento. O que adianta você produzir e não ter mercado para escoar? Aí, depois de um tempo, ele desistiu. A mãe dele pegou os ovos de avestruz, começou a fazer artesanato, né? Furou os ovos, começou a fazer artesanato. Não, pois é, parece uma brincadeira, mas é fato, né? A gente não inventa, a gente baseia em fatos da realidade. Então, isso é importante destacar, né? A gente precisa, a princípio, conhecer o mercado, o escoamento, logística, porque a gente tem que enxergar desde a, não é só a produção, pré-produção até a pós-produção. Então, na verdade, nós temos um papel muito importante na produção agrícola e pecuária. Afinal, nós somos um agente intermediário aí entre o fornecedor de insumos e a agroindústria. Então, nós precisamos saber trabalhar muito bem essas questões aí de gerenciamento.
Precisa tanto para fugir de enrascadas que nem essa, né, professor, quanto enxergar a oportunidade também, né? Porque às vezes você você segue só o que a vizinhança faz e perde, às vezes, uma oportunidade, né?
Olha, só para você ver, por outro lado, né, o que é a questão de oportunidade, né? A gente sabe que nós estamos vivenciando esse período da pandemia e tudo mais. A gente sabe também que teve pequenos produtores, principalmente foram os maiores prejudicados, né? Quando se trata de economia, por um lado, nós tivemos até um aumento de exportações, mas quando se trata de commodities. Você sabe que 2020, né, foi um ano assim, muito atípico, mas tivemos crescimento em algumas commodities. No entanto, nós tivemos aí prejuízo em alguns setores. Né? Só para você ter uma ideia, o setor de flores foi um dos mais prejudicados. Por quê? Imagina, as pessoas não fazem mais comemoração. Não tem mais festa, não tem mais casamento. O que vai fazer com flor? Um produto extremamente perecível. Então, quase que 2/3 dos produtores de flores estiveram em regime falimentar. Então, eles criaram estratégias aí para poder escoar o produto. Né? Por exemplo, aí não somente ficar em floricultura, mas também expandir nas grandes redes de supermercados, no e-commerce. O próprio produtor aí de hortaliças, né? O setor HF também, de maneira geral, hoje ele começou a enxergar o quê? A ferramenta WhatsApp. Por incrível que pareça, Josi, aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, 26.500 habitantes aproximadamente, né? Muitos pequenos produtores, por exemplo, hoje eu compro pelo WhatsApp, ele vem entregar em casa 2 vezes por semana. Aí eu perguntei para eles, e depois que passar essa pandemia, enfim, né? Você vai voltar só ficar na propriedade? Ele falou, não, nós conseguimos enxergar que o meu faturamento aumentou. Quer dizer, precisou acontecer alguma coisa para ele poder enxergar que ele poderia ser um diferencial, né? Claro que alguns outros fazem isso também, mas, por exemplo, ele oferta ao longo da semana o que ele tem disponível e coloca lá na relação de clientes cadastrados do lado do WhatsApp, e aí você encomenda o que você quer, e tal dia da semana ele vai lá e entrega lá no seu portão da sua residência. Então, quer dizer, tem a questão do conforto, da segurança, né? Então, e é claro, para ele aumentou a renda também, né, nesse aspecto. Então, por isso que eu falo, tem um lado negativo, mas também teve um lado da oportunidade, né, sem dúvida, aí para esses pequenos produtores. Mesma situação também, teve um grupo de mulheres lá do Distrito Federal, eram produtoras em uma associação, só trabalham com produtos orgânicos. E aí é muito comum a gente, por exemplo, assinar cestas de vinhos, não tem esse negócio de assinatura de vinhos? Fizeram assinatura de cestas de produtos orgânicos. Uma assinatura de cesta de produtos orgânicos, para você ter uma ideia, se não me engano, acho que estava R$60 no mês de junho de 2020. Não vencia as vendas. Né? Então, quer dizer, olha que sabe, tiveram uma ideia assim, brilhante, ainda mais quando se trata aí de organização coletiva. E aí, a partir daí, começou aí a difundir mais aí a comercialização daquilo que elas já produziam. Então, é um exemplo muito interessante, fantástico.
Pessoal, eu tinha mais coisa para perguntar, mas eu vou abrir para o pessoal também, que a gente já está com 36 minutos aí de live.
Nossa, olha, eu nem percebo. É por isso que eu falo, é gostoso, é bom o Instagram, mas a gente sabe da limitação, uma hora e corta, né?
Sim,
verdade. A live, Pois é uma limitação ainda. Né?
E nem senti tanto passar, mas vamos abrir para o pessoal também, qualquer coisa eu complemento.
Eu acho que eu vi aqui uma tal de Tetranca. Tetranca, é isso?
Tá pedindo para comentar sobre viabilidade em sistemas integrados.
Muito bom, em sistemas integrados, aí, pastagem, floresta, enfim. Olha, inclusive nós já fizemos trabalhos aqui na academia, né, sobre essa questão de sistemas integrados. O que é interessante, né? Na verdade, você está aliando 3 principais aspectos. A questão da eficiência produtiva, a questão da economia, quando se trata de viabilidade econômica, e a questão da sustentabilidade. Né? Afinal, é importante quando você tem... Por exemplo, nós estamos aqui numa região aqui, próxima a Três Lagoas, aqui já no Mato Grosso do Sul, então nós temos um importante canal de escoamento aí para o setor florestal. Né? Papel e celulose é muito forte, tem algumas empresas aqui na região. Então, eu sei que tem alguns produtores que têm a pecuária, tem a floresta e também tem parte aí para campos aí de produção agrícola. Então, é claro, não tenha dúvida disso. Uma atividade acaba complementando a outra, né? E muitas vezes você pode perceber que existe uma otimização de fatores quando você trabalha em sistemas ILPF, sem dúvida, né? E isso é muito refletido na prática quando se fala em viabilidade econômica. Se você, eu não sei de onde é essa T franca, mas se você entrar no buscador, colocar ali viabilidade econômica, você acha alguns trabalhos interessantes, né? Talvez até um deles aí pode ser que esteja aí meu nome também, como coautor, enfim. Tá? Mas é interessante você saber compactuar. Você está trabalhando com sustentabilidade, você está trabalhando com eficiência produtiva e está trabalhando, é claro, com o aspecto principal, que é a geração de lucro a quem produz, né? Quando se fala sobre a tratativa da economia em si.
Ótimo. Pessoal, está aberto agora para dúvidas, tá? Quem quiser enviar sua dúvida, pode enviar nos minutos finais aí da live. E antes que alguém mais envie, professor, é só uma dúvida minha mesmo. Quanto do, se você tem esse dado, ou poderia chutar, né, estimar, dos produtores, qual é a porcentagem que realmente adota esse cálculo como realmente deve ser feito, assim? Qual que é o mercado, por exemplo, um consultor que quer se especializar em calcular a viabilidade econômica? Qual o cenário, o mercado que ele encontraria?
Eu diria o seguinte, o mercado ele é muito amplo, tem um grande leque, na verdade, para você poder atuar, né, como profissional, mesmo porque quando se trata de gestão de custos, aquilo que eu falei inicialmente, né, o custo não é simplesmente mão de obra e insumos, é muito mais do que isso. Então, evidentemente, existe um grande mercado para poder explorar, né, para poder orientar esses produtores nesse aspecto, sem dúvida. Mesmo porque você vai estar trabalhando de uma maneira um pouco mais, é claro, né, com detalhamento, em função das suas reais necessidades. Então, quer dizer, é um mercado muito promissor, né? Então vale-se a pena aí para quem quer entrar nesta área, conhecer, evidentemente, fazer um curso de capacitação, montar em planilha, né? A pessoa precisa ter um conhecimento, pelo menos breve, aí de planilha Excel, isso é importantíssimo, né? E a partir daí começar a fazer algumas projeções, sem dúvida, porque assim, olha o que nós temos em nível Brasil quando se fala de produtores, né? Então nós temos uma gamificação, quando a gente fala em diferentes produtores, quando a gente fala em diferentes sistemas, né? Em diferentes modalidades, é claro, em diferentes perfis, em se tratando de empreendimentos rurais. Então, tem-se uma enorme oportunidade, tá? É só para fazer um gancho aqui, José, eu não sei como é que nós estamos de horário aí na live. É a mesma situação, eu trabalho com uma disciplina, eu falo muito sobre crédito e seguro rural. Para você ter uma ideia, hoje nós temos aí uma enorme oportunidade também para profissionais entrarem nesse setor, né? Os profissionais aí que estão formando, principalmente nas ciências agrárias, então, eles enquanto pessoas jurídicas, eles fazem o vínculo, na verdade, o credenciamento junto a um agente financeiro, e aí começa a fazer esses projetos aí para poder trabalhar com crédito, seja para investimento, para custeio de atividade. Eu conheço vários alunos, ex-alunos, né, que fizeram e estão também atuando nesse importante mercado aí parado.
Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui do R. Cotton Silva. A viabilidade econômica é mais aplicada nas propriedades de pessoa física ou jurídica?
Olha, vou ser sincero para você. R. Cotton Silva, até gostaria de saber de onde é. Eu gosto de saber de onde as pessoas falam, né? Isso aí é a mesma situação. Se é pessoa física ou jurídica, independe. É claro que uma pessoa jurídica caracteriza-se como uma empresa, muito supostamente, ela vai ter um maior controle das suas operações, incluindo-se a escrituração agrícola, né? Mas também a gente tem que saber que a viabilidade econômica, ela deve ser aplicada independente do tipo de pessoa, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, de forma geral, ela precisa ser adequada a qualquer tipo de produtor, a qualquer tipo de propriedade. Isso é fato.
Ele respondeu aqui que é aqui de Luiz Eduardo, professor. Aqui
Luiz Eduardo, maravilha. Olha, eu não conheço essa região, eu tenho vontade de conhecer essa região. Vocês estão perto de Barreiras aí, não?
Isso, é do lado de Barreiras.
Pois é, eu viajei muito, mas eu não tive oportunidade ainda de conhecer essa região aí da Bahia, viu? Quem sabe algum dia a gente esteja passando por aí.
Vamos providenciar, professor.
É isso mesmo.
Então tá bom, olha, alguém mais tem alguma pergunta? Quem esteja ao vivo aí, gostaria de perguntar mais uma coisa, senão eu vou encerrando a live. Acredito que o pessoal tá satisfeito, foi uma ótima conversa aqui, professor. E para finalizar, então, eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais sobre esse tema, que você poderia resumir de conselho aí para o pessoal que está assistindo.
Olha, eu estava vendo esses dias, eu gosto muito de acompanhar, né? Na verdade, nós somos pesquisadores, docentes, é o que eu falo, eu sou um eterno estudante, então a gente precisa estar sempre atualizando. E uma frase que me despertou muito esses dias foi essa aqui, ó, o que não te desafia, não te transforma. Né? Então, repetindo, o que não te desafia, não te transforma. Então, na verdade, para quem não conhece, ou para quem sente a necessidade, então corra atrás. É importante vocês conhecerem os principais aspectos de custos, como, na verdade, calculá-los, quais as oportunidades que isso pode, evidentemente, prospectar aí sobre essa questão de dar assessoria aos produtores rurais, de uma forma geral. Então, na verdade, nós temos que sempre buscar novos desafios. E os desafios, evidentemente, prospectam oportunidades. Prospectam oportunidades para os profissionais atuantes do setor e também prospectam oportunidades para os produtores, na verdade, empresários rurais que necessitam de uma boa gestão de custos para a sua atividade. E aproveitando também, viu, Josi, gostaria muito de agradecer essa oportunidade aí no Portal Agro Insight. Parabenizo, né, você como, na verdade, empreendedora, né? É uma startup, não é isso, Josi?
Isso, uma
startup. Muito bem, eu fico muito feliz, inclusive é uma das ideias que eu muito estimulo. Nós temos uma empresa júnior, já fui tutor, hoje eu sou subtutor aqui, né, da empresa júnior aqui do curso de engenharia agronômica. Inclusive eu trabalhei no Sebrae por 4 anos e meio nessa área de agronegócio também, né, profissionalmente. Logo quando eu me formei, já no mestrado, eu atuei em projetos do Sebrae. Então eu vejo assim uma grande escola e é o que eu falo, é um país de oportunidades, né? Principalmente quando se trata aí de ideias novas e que sejam factíveis aí para, evidentemente, serem colocadas em prática. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, fico muito feliz mais uma vez, e Josi, pela nossa parceria, você sabe que você pode contar comigo, né, no que for necessário, evidentemente no que tiver aí, né, ao meu alcance. E também fico muito feliz pelas pessoas que participaram ao longo dessa live, né? Espero, também fico à disposição, não sei se eu posso até colocar aqui algum contato, enfim, alguma questão aqui, mas enfim, se quiserem me seguir no próprio Instagram, meu nome é Omar Jorge Sabag, né? Inclusive, viu, José, eu tenho até um canal também do Instagram, eu acabei criando... mas não foi com intuito, né? Como uma empresa, assim, porque nós temos um programa na rádio e aí, por conta dessa pandemia, no passado, eu suspendia o estúdio também, né? Então, eu fazia as entrevistas com profissionais do agronegócio, ao invés de fazer ao vivo no estúdio, que eu tinha um programa uma vez por semana, que é um projeto de extensão universitária, eu acabei também, então, criando essa live, foi muito bom, ela está... essa live, esse canal, né? Chama-se Produtor com Valor. E geralmente eu faço, sempre coloco também alguns podcasts, enfim, né? Então tem alguma, precisa fazer uma reestrutura geral nesse aspecto. Mas é importante, pessoal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, olha lá, o Fazendão Cosmético, grande abraço pro Helder. O Helder é um amigão meu de São Paulo, né? Tá sempre acompanhando aí as nossas lives. Também fico muito feliz, alguns alunos também, as alunos aqui que nos acompanharam nesse momento, né? E é isso, pessoal, fico à disposição. Josi, mais uma vez... Fico muito agradecida, tá bom?
Professor, eu que agradeço imensamente a parceria, tenho certeza que já começou com muito sucesso. Então, ficou a dica aí, né, pessoal, seguir lá o professor, tanto o perfil pessoal quanto o profissional. E dentro, em breve, a gente vai ter uma novidade aí, né, professor, que é o curso que a gente vai fazer junto sobre o cálculo de viabilidade econômica. Então, para o pessoal aprender na prática aí. Inclusive, quem quiser, quem tiver interesse já e quiser entrar em contato pelo direct aqui no Instagram, a gente já vai estar montando uma lista aí de espera para os primeiros alunos, tá? Então, se você tem interesse em se aprofundar nessa área, tanto para calcular aí para o seu negócio, quanto para se tornar um consultor, essa é a oportunidade de ter esse curso com o professor ao vivo, tá? A gente vai ter aulas aí em contato ao vivo, através das mídias também aí, da possibilidade que a internet dá para gente. Então, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, quem tiver mais alguma dúvida também, deixa lá no direct, que na oportunidade a gente produz conteúdo também, manda para o professor, a gente dá um jeito de solucionar a dúvida, tá? Que ficou. Uma boa tarde para todo mundo que ficou até agora. Muito obrigada. E encontramos na próxima semana, na próxima live, que a gente vai falar sobre manejo de nematóides. Então, até lá.
Até mais. Tchau, tchau. Obrigado a todos.
E esse foi mais um podcast da Agro Insight. Não se esqueça também de acompanhar o nosso conteúdo lá no portal. A Agro Insight é um portal de curadoria, ou seja, a gente seleciona para você materiais de relevância, qualidade e conteúdo prático dentro das culturas da soja, do milho e do algodão, fruticultura e pecuária. Não se esqueça de se inscrever também na newsletter para não perder nenhuma publicação. O nosso portal é agroinsight.com.br. Agro Insight, cultivando ideias, colhendo conhecimento.